Boa tarde, senhores. É com muita alegria, como palmeirense, com muito orgulho como presidente, que eu comunico aos senhores que vamos promover o jogo de despedida de um dos grandes jogadores que passaram nessa história centenária do Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras, um time centenário, até como uma das comemorações do seu centenário, entendeu que um clube, para ser grande como é o Palmeiras, só é grande porque tem história. E a gente precisa começar a reconhecer as pessoas que com tanta dignidade, que com tanta maestria escreveram essa história. Reconhecer os seus ídolos é uma coisa fundamental. Quem que foi o Alex? O Alex foi um garoto de 19 anos que veio para a Sociedade Esportiva Palmeiras em plena era Parmalat, onde isso aqui era uma constelação de jogadores. Com 19 anos, jogou no Palmeiras de 2000, de 97 até 2000, depois retornou na metade de 2001 e ficou até metade de 2002. Foram 243 jogos, onde ele honrou a nossa camisa. 121 vitórias e 78 gols. O Alex, ele chegou em 97 e já foi vice-campeão brasileiro com o Palmeiras naquele ano. No ano seguinte, em 98, o Palmeiras conquistou, pela primeira vez na sua história, a Copa do Brasil de 98, com ele conduzindo aquele time mesmo muito jovem. Em 98, e essa vitória da Copa do Brasil nos possibilitou disputar a Libertadores de 99. No mesmo ano de 98, ele foi campeão da Mercosul com o Palmeiras, que era quase que uma segunda Libertadores. Era o segundo torneio sul-americano mais importante da época. Em 99, ele foi finalista do Campeonato Paulista, foi semifinalista da Copa do Brasil, ganhou de forma inédita a Libertadores da América, assim como já tinha sido inédito a Copa do Brasil e a Mercosul do ano anterior, foi vice-campeão mundial e foi vice-campeão da Mercosul também em 99. E em 2000, ele foi campeão do Rio-São Paulo, que nos possibilitou disputar uma vaga para Libertadores de 2001. Alguns jogadores são marcados na história de um clube por um gol muito importante. São gols que às vezes levaram a um título importante e a gente nunca mais esquece esse jogador. Como exemplo, o Ronaldo em 74, na final contra o Corinthians, ou o próprio Betinho em 2012, na final da Copa do Brasil. Existem outros jogadores que entram na história do clube, não só por vários títulos conquistados, mas por alguma jogada absolutamente genial e que tem que ser destacada. Vamos dar como exemplo o Marcão, que ganhou tudo pelo Palmeiras, mas que ninguém, absolutamente ninguém, vai esquecer aquela defesa maravilhosa no pênalti contra o Marcelinho. Aquilo não levou a um título, mas é uma jogada que eternizou o Marcão, além de várias outras conquistas no clube, por uma jogada em especial. Isso só acontece com jogadores que são gênios. E aqui do meu lado nós temos o Alex, que apesar de ter ganho tudo o que ganhou pelo Palmeiras, tem uma jogada específica, tem um gol que ele marcou que não significou um título, ou melhor, não levou a um título, mas foi comemorado por todo o palmeirense como se um título fosse. Que foi aquele gol majestoso, aquele gol que só acho que José Silvério conseguiu narrar com tanta propriedade, naquele jogo dos 4-2 contra o São Paulo, aquele gol maravilhoso que foi precedido de um monte de chapéus e que aquele gol, sim, é considerado um verdadeiro gol de placa. E a Sociedade Esportiva Palmeiras gostaria de homenagear o Alex, além de patrocinar o seu jogo de despedida, mas eternizar aquele gol numa placa, porque isso acho que é a vontade de todo palmeirense e nada mais justo do que quem entregar essa placa para o Alex fosse um jogador que ele já falou várias vezes que seria o seu substituto, um jogador que é amigo pessoal do Alex e que, graças a Deus, hoje também veste a camisa do Palmeiras, que é o Robinho. Então eu peço a um sócio torcedor do Palmeiras que entregue uma placa ao Robinho para poder homenagear o Alex. Senhores, porém, justiça seja feita. Nós temos aqui uma ocasião que não pode ser esquecida. E que eu gostaria muito que o Alex pudesse também fazer uma homenagem ao Robinho pelo primeiro gol de placa do Allianz Parque. E antes de passar a palavra para o Alex, eu só queria convocar a todo o torcedor palmeirense que não perdesse essa oportunidade mágica de poder relembrar, de reviver aquele time maravilhoso de 1999, com aquela conquista histórica da Copa Libertadores na América. Nós vamos ter a oportunidade, nesse sábado à noite, de ter o jogo do time de 99 contra o time de amigos do Alex, que está recheado também de estrelas, de vários jogadores também que têm muita simpatia do público palmeirense. Então, não vamos deixar de ter essa oportunidade de homenagear os nossos ídolos, as pessoas que com tanta propriedade escreveram a nossa história. Acho que todos nós esperamos vocês sábado à noite no Allianz Parque.
Boa tarde a todos. Se eu não conseguir falar, a culpa é do presidente. Realmente eu queria agradecer ao presidente Paulo Nobre, a toda a comunidade palmeirense. Queria agradecer a SM, uma empresa de alguns amigos aqui em São Paulo que puderam intermediar essa situação do jogo de amanhã. Quando veio o convite, realmente fui pego de surpresa, uma surpresa super positiva. Não esperava mais viver esse tipo de emoção com o futebol. E mais uma vez agradecer o Palmeiras e o Palmeirense, né? Eu cheguei aqui em 97, joguei durante 3 anos com jogadores fantásticos. Eu vim com uma missão difícil, que era tapar um buraco deixado pelo Rivaldo e pelo Djalminha. Não era uma situação muito simples. Tem uma frase que eu jamais vou esquecer. A primeira pessoa que eu vi aqui na academia foi o Galeano. E o Galeano é uma bandeira palmeirense. Tem um número de jogos absurdos por esse clube. E naquele dia ele me falou a seguinte frase: Alex, muita sorte, porque substituir Rivaldo e Djalma não é uma situação simples. E passado aí tantos anos, eu tenho a oportunidade de receber mais um presente. Palmeiras me dando essa oportunidade de rever os campeões de 99. E eu tive o prazer de convidar, e um prazer maior ainda, de Rivaldo e Djalminha aceitarem participar de um jogo como esse. Então realmente me causa uma emoção muito grande. E eu já tinha um apreço, uma gratidão, um carinho enorme pelo clube, pelo torcedor. E imaginava que não poderia aumentar. Mas depois desse convite feito pelo clube, realmente aumentou demais. E o meu agradecimento eterno ao clube e ao torcedor palmeirense, que realmente sempre me trataram muito bem. E mais uma vez eu vou ter a oportunidade de reencontrar esse torcedor. E eu espero que o torcedor vá lá, se divirta, vai ver não só a mim, mas a outros jogadores que fizeram história com essa camisa. E realmente... meu muito obrigado, né? Ficar falando aqui de agradecimento se torna repetitivo, mas é pequeno perto de tudo aquilo que o Palmeiras me ofereceu durante o tempo todo da minha carreira e até mesmo agora pós-carreira. E aproveitar a oportunidade também para parabenizar o Robinho. Não é simples fazer o gol que ele fez, até chutar do jeito que ele chutou, qualquer um pode ter essa oportunidade. Mas a bola veio toda torta, ele teve que controlar bem pro pé bom dele, que é o pé direito, e conseguir fazer o gol num clássico importante como esse. Realmente me deixa bastante satisfeito, porque vi o trabalho que ele fazia lá em Curitiba, vi a empolgação que ele ficou quando surgiu a oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras, e hoje fico mais feliz ainda de vê-lo satisfeito aqui, desempenhando um bom futebol e ajudando o Palmeiras a caminhar aí para grandes conquistas nesse ano de 2015. Obrigado, presidente.
Passar a palavra para o Robinho.
Bom, gente, queria agradecer ao presidente, sem palavras, receber essa placa. Estou muito feliz, ainda mais hoje recebendo do Alex, que eu nunca neguei, desde que eu cheguei aqui, é o ídolo para mim, é uma pessoa que marcou muito minha vida, que me ensinou muitas coisas. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigado por tudo. Valeu, presidente. Valeu, Alex.
Gente, o Robinho vai pro treino. O presidente vai despachar. O Alex vai ficar à disposição de vocês, tá?
Valeu, cara. Obrigado. Alex.
Tirar uma foto com o Alex. Sobe aqui. Sobe os dois aqui, ó. Aqui pra mim agora, ó. Aqui, ó. Obrigado. Beleza? Deu certo.
Deu?
Nunca ter perdido.
Oi.
Fala, presença.
Queria que você falasse um pouco a respeito dessa emoção, né? Porque a gente conhece você, né? Você é um cara mais tímido e tal, em campo se solta bem, joga muito, mas como é que foi entrar aqui de novo, reviver aquela academia de futebol que você trabalhou por muito tempo?
Não é simples não, é complicadinho. Realmente mexe bastante comigo porque vem lembranças de quase 20 anos atrás, né? Da hora que eu entrei, eu vi o Garrafa aí. O Garrafa estava naquele dia, um pouquinho mais magro do que está hoje, mas estava. Vi outras pessoas que eu conheci aí no final da década de 90. Então, realmente, passa pela cabeça muitas histórias. Eu vinha conversando com a Cass, que era o nosso assessor naquele período, de várias lembranças, de vários jogadores, de várias histórias. Então, realmente, é um momento único no qual eu vou, mesmo com todas essas emoções, procurar desfrutar o máximo. E é como eu falei aqui enquanto o presidente estava, né? Realmente eu fui pego de surpresa, e uma surpresa assim super agradável que eu jamais esperava que fosse acontecer comigo. E eu só tenho a agradecer, né? Já que está aí, vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível.
Se alguém te perguntasse com quantos anos você está se sentindo agora, você falaria qual a idade?
Com 37. Tornozelo mostra que eu tenho 37, né? Eu vivi bem a intensidade do futebol, vivi bem a intensidade desse dia a dia de clube, essa situação de estar aqui com vocês, a situação de conviver com o torcedor. Agora, o meu momento chegou, já não tenho mais as pretensões que eu tinha antes. Então, a minha idade é a idade cronológica mesmo, 37 anos.
Emocionalmente, com tanta coisa acontecendo nesses dias aí?
Assim, eu vivi emoções absurdas no mês de dezembro, que foi o mês do meu encerramento lá no Curitiba. E vivi aí meses tranquilos, né? Até a última semana, quando foi o sprint final aí pros ajustes da partida. Essa situação de logística, de procurar os jogadores, de procurar os convidados. Realmente isso eu comecei a perceber que realmente o jogo ia existir, né? Que o jogo aconteceria. Então a emoção realmente ela existe. E eu vou tentar controlar para que eu desfrute, né? Para que a coisa aconteça bem. E seja uma felicidade mútua, né? Minha e também do palmeirense que tiver a oportunidade de alguma forma participar.
Fala, Alex, tudo bem? O tempo passa realmente. Fala pra mim, nesse período aí que você conquistou muita coisa aqui dentro do Palmeiras, marcou história e por isso merecidamente recebe essa homenagem do Palmeiras, dentre todos esses momentos, qual é o momento mais marcante? Dá pra destacar um? Você tem algum que você pode destacar pra gente?
Se eu tivesse a oportunidade de escolher um, quando o Zapata vai para a bola e joga fora. Quando ele joga aquela bola fora, o Palestra Itália vira um buraco, todo mundo tenta se jogar para dentro do campo. Eu lembro de uma cena, eu estava do lado da comissão técnica, cada um corre para um lado, os gandulas se batem, parecia um strike em boliche, a felicidade era uma situação absurda. Nós comemoramos numa casa noturna e no meu retorno para casa era 9 da manhã do dia seguinte, tinha palmeirense ainda festejando na Turiaçu. Então isso é uma imagem que na minha cabeça ela é bem viva, parece que isso aconteceu na semana passada. É claro que eu vivi outros momentos espetaculares aqui dentro, mas se eu tivesse que escolher um, com certeza seria esse.
E os técnicos que trabalharam com você aqui, não vou pedir para você citar um, mas se você pudesse falar um pouquinho daqueles que te comandaram nessa trajetória?
Eu trabalhei com 4 aqui, né? Trabalhei com o Filipão na minha chegada, depois com o Luxemburgo, com o Celso Roth e com o Marco Aurélio. Com certeza, com a camisa do Palmeiras, o treinador que me marcou foi o Filipão. Foi o período mais longo, foi o treinador que nos comandou nas conquistas, foi um treinador que eu aprendi bastante com ele naquele período, que era muito novo. Então, com certeza, se eu fosse destacar um treinador com a camisa do Palmeiras, seria o Felipão.
Alex, aqui tudo bem?
Tudo bem.
Parabéns.
Obrigado.
Você falou aí agora que quando você começou a convidar os jogadores e começar essa busca aí, que você viu que o jogo ia realmente acontecer. Como é que foi essa escolha? E se você conseguiu todo mundo que você queria, vai ficar faltando alguém? Como é que vai ser essa escolha?
Não, vai faltar muitos, né? Porque eu tinha uma lista inicial, aí eu comecei a entrar em contato com esses jogadores. E muitos deles estão aí espalhados pelo mundo, né? Cada um com seus compromissos. E o que eu tentei fazer foi um apanhado de jogadores em que eu tivesse tido alguma participação no Flamengo, no Curitiba e no Cruzeiro. até mesmo porque o Palmeiras está me dando essa oportunidade, mas eu tentei de alguma forma também tentar homenagear os outros quatro times que eu joguei. Então vem alguns jogadores que eu atuei no Fenerbahçe, estão chegando agora à tarde, jogadores que eu atuei no Flamengo, alguns jogadores que eu joguei no Cruzeiro, outros que eu joguei no próprio Palmeiras, mas não no ano de 99. Então foi uma busca bem tranquila nesse sentido. É claro que vai faltar muita gente daqueles que por alguma razão eu queria convidar, mas acabou não acontecendo. E do time de 99, infelizmente, a gente não achou o Jackson e o Juliano. Os outros a gente conseguiu entrar em contato, todos eles confirmaram as presenças, mas infelizmente o Jackson e o Juliano nós não conseguimos contactar.
Alex, tudo bom?
Tudo bem.
Você falou que chegando aqui, né, você relembrou, até te remeteu a 20 anos atrás. Você vai amanhã jogar em um estádio que, na verdade, é no mesmo espaço do Palestra, mas não é o mesmo estádio. Mesmo assim, você acha que vai te trazer boas lembranças daquela época? Você já pensou na hora que você entrar no estádio, reencontrar a torcida, como que vai ser?
Não, tomara que o espírito da década de 90 permaneça no estádio novo, né? Porque é uma década vitoriosa para o palmeirense. Realmente é um estádio fantástico, maravilhoso, novo, novinho. O torcedor tá provando que está gostando dessa ideia de ter uma arena espetacular como essa. Mas aquele espírito da década de 90, até mesmo pelos jogadores que ali vão estar, com certeza nós vamos sentir muito forte. E, como eu falei, espero que todos nós que lá estejamos possamos aproveitar da melhor maneira possível.
Tudo bem, Alex? Primeiramente é um prazer falar com você. Acompanhei muito da sua carreira. A gente tem mais ou menos a mesma idade, então eu vi, assim, acompanhei ao teu lado praticamente, né? E nesse tempo todo, eu acho que você foi de um garoto, né? Hoje você se tornou uma referência também no sentido do futebol fora do campo, né? Você hoje é um jogador que se tornou referência como profissionalismo. Então eu queria que você resumisse o que você viu de transformação do futebol ao longo desse período todo, né? Você falou que chegou aqui na academia e evoca lembranças de 20 anos. O que você acha que mudou bastante e qual que foi, pode ter sido a sua contribuição, a contribuição da sua geração para que isso acontecesse?
Em mim ou num conceito geral?
De um modo geral.
Eu acho que a minha geração ainda não contribuiu, né? Porque a minha geração ela ainda está chegando no final. Eu acredito que a contribuição da minha geração ela começa a ser dada agora. Alguns jogadores da minha geração vão se tornar treinadores, outros estão indo para o lado de vocês da imprensa, outros vão ser dirigentes. Então aí sim é o começo da nossa geração, de repente, se colocando de uma maneira diferente. Eu acredito que como jogador de futebol eu tive uma evolução natural, né? Eu cheguei aqui aos 19 e hoje estou conversando contigo aos 37. Então eu tive a evolução de ano a ano, de aprendizado com jogadores mais velhos, de aprendizado com jogadores mais novos, de aprendizados com mudança de clube, com treinadores diferentes, com escolas diferentes. Agora, em termos de colocação da nossa geração, eu acredito que a gente ainda tenha que esperar um pouco mais de tempo para ver como cada um da nossa geração vai se posicionar daqui para frente.
Alex, quando você saiu do Couto Pereira no último jogo pelo Coritiba, teve uma cena muito legal de você no meio do gramado, já com o estádio vazio, naquele momento de reflexão seu. Queria saber se você vai repetir algo do tipo no estádio do Palmeiras, pensa nisso. E uma segunda pergunta, se alguém pedisse para você escalar a seleção da tua carreira, de todos os jogadores com quem você jogou, se você conseguiria escalar os 11 na ponta da língua.
Assim, aquele gesto no campo do Coritiba foi uma situação de momento, né? Tinha muita gente no vestiário e eu queria meio que esfriar a cabeça, porque era um turbilhão de emoções. Por uma coincidência grande, a hora que eu estava subindo o campo, meu filho apareceu e acabou subindo comigo. Então eu sou muito de momento, eu não fico pensando muito em como eu vou fazer amanhã. Até mesmo porque eu acho que perde a graça, né? Tem que ser aquilo que realmente você sente na ocasião. E eu, naquele dia do Coritiba, eu me despedia do Couto Pereira, mas me despedia do futebol também. Eu ainda dei sorte que o meu filho, que adora futebol, apareceu e tivemos ali uma conversa de, de pai para filho dentro daquilo que eu via de futebol e dentro de uma cabecinha de uma criança de 4 anos, como que ele via aquela situação. E até quando eu entrei no campo não tinha ninguém mais, né? Tinha o pessoal de rádio só fazendo o fechamento, e de repente apareceram vários fotógrafos, alguém deve ter avisado da cena e eles apareceram. Mas logo que eu subi no campo, realmente não tinha ninguém. Então, relacionado ao jogo de amanhã, não passa nada na minha cabeça, a não ser desfrutar o máximo da companhia desses que eu já não vejo há um certo tempo, de dar muita risada com várias histórias que fatalmente surgirão, né? Com várias lembranças que fatalmente todos vão ter. Então, desfrutar o máximo, não só da partida em si, mas do dia já, desde a chegada dos jogadores no hotel. Para eu escalar 11 jogadores, seria uma situação complicada, porque até hoje de manhã eu dei uma entrevista falando disso, né? Eu, por exemplo, o meu melhor lateral direito que jogou ao meu lado seria o Arce. Mas, ao mesmo tempo, eu joguei na seleção com o Cafu, que naquele momento era o maior lateral do mundo. Então, seria sacanagem eu escalar o Cafu, que joguei 40 jogos com ele, e deixar o Arce, que joguei 200, fora. Em contrapartida, também causaria uma certa discussão eu escalar o Arce e deixar o Cafu de fora, sendo que ele era o maior da posição. O mesmo vale do lado esquerdo com o Júnior e o Roberto Carlos. O Júnior era um absurdo o que ele jogava. Aqui no Brasil, na minha opinião, ele era o melhor, mas o Roberto estava no Real Madrid, eu atuava com ele na seleção brasileira. Então eu acho meio injusto. Quando me pedem isso, eu paro no goleiro, né? Eu escalo o Marcão e deixo o resto do time para lá. Então é uma situação bem complicada para que eu escolha uma seleção. Eu fico com o goleiro e aí o resto a gente roda. É um negócio do momento agora, tem um bom elenco, começa a rodar esse pessoal todo para jogar.
É que você falou em como a sua geração pode ajudar, você está agora como comentarista. De que forma você acha que você pode passar? Porque ao longo da sua carreira você sempre foi destacar que você era um jogador inteligente, que passava algumas
ideias. Enganei bem, pessoas. Né? Enganei bem.
Como é que você pode manter, ajudar a sua...
Não, vou me manter fiel àquilo que eu penso, né? Naquilo que eu penso do jogo, aquilo que eu penso do futebol. Como comentarista hoje, eu vou ter uma responsabilidade de manter aquilo que eu tinha como pensamento como atleta de futebol. E hoje eu estou comentarista, né? A minha intenção é trabalhar aqui dentro, como treinador ou como um gestor. E essa ida como comentarista vai me ajudar nisso, né? Para que eu tenha uma visão diferente da que eu tinha como atleta, né? Hoje eu tenho que ver o jogo como alguém que vai emitir opinião sobre aquilo que está acontecendo. Então isso também serve para mim como aprendizado, dentro daquilo que eu imaginava fazer pós-carreira, né? De estudar, de ver o futebol de fora, de tirar essa vestimenta de atleta, que eu acredito que aos poucos eu vá conseguindo eliminar, para que um dia, a hora que eu me sentir capaz, eu retorne para dentro do vestiário e trabalhe mais uma vez com futebol.
Isso aí, né? Alex, boa tarde. Alex, me diz uma coisa. Você, quando veio para o Brasil, escolheu o Curitiba para encerrar a carreira, né? Que era o seu clube de coração, e tinha a possibilidade de vir para o Palmeiras. Você foi para lá, e mesmo quem te acompanha nas mídias sociais via o pedido do torcedor palmeirense para você voltar, vir para o Palmeiras, e encerrar sua carreira lá no ano seguinte. Você em nenhum momento pensou em vir para o Palmeiras, em dar mais uma chance para o torcedor te ver lá dentro do gramado?
Eu sempre pensei no Palmeiras. A minha história como atleta de futebol, principalmente fora, foi sempre relacionada ao Curitiba, ao Cruzeiro e ao Palmeiras. Porque Cruzeiro e Palmeiras, eu tenho um carinho pela maneira como eles sempre me trataram. Eu digo isso do clube e do torcedor. O Curitiba é um negócio diferente porque é o meu clube. É um clube, quando eu era criança, eu ia ao Couto Pereira para ver o Curitiba. É um outro tipo de relação. Então, quando eu resolvo voltar para o Curitiba, era aquele sonho de menino. Porque se eu ficasse pensando como jogador de futebol, fatalmente eu não teria voltado ao Curitiba. Eu teria optado ou pelo Cruzeiro ou pelo Palmeiras. Mas quando eu retorno da Turquia carregado de emoções por tudo aquilo que eu vivi em Istambul, eu fui buscar aquele sonho de menino, de um fechamento de ciclo. Que eu acredito que todo mundo, qualquer tipo de pessoa que tenha imaginado jogar futebol, ele imagina jogar no seu clube de coração. E eu, quando eu consegui jogar no Curitiba na primeira vez, eu imaginava o seguinte, a hora que eu vi que eu me tornei jogador de futebol, né? Eu falei, pô, eu posso sair do Curitiba, jogar num centro maior do que o Paraná, tentar chegar na seleção brasileira, jogar no futebol europeu e fechar o meu ciclo no Curitiba. Se desenhou para isso. Eu vim para o Palmeiras, passei pelo Flamengo rapidinho, joguei no Cruzeiro, fiz sucesso na Turquia, era hora do fechamento do ciclo. Por isso a escolha do Curitiba, no qual eu não me arrependo, até mesmo porque eu acredito que aquele sonho de criança estava sendo realizado como aconteceu.
Alex, boa tarde. Você falou que você tem intenção de voltar a pensar em ser treinador. Como é ver o Robinho que você ajudou a trazer para o Palmeiras? Ver como talvez um novo Alex já é um sinal de que você tem essa visão, de que você pode realmente trazer bons atletas, quem sabe até aqui no Palmeiras?
Não, ele não é o novo Alex. Meu pai parou no meu terceiro irmão, né? E deu ali. Robinho, o que eu falei do Robinho, eu falo de outros jogadores, de repente, que eu conheço. O Robinho eu conheci de perto. O Robinho foi meu companheiro durante 2 anos e meio. Então eu vi a forma como ele atuava, e mais da forma de que ele atuava, mais a forma de comportamento dele. Tanto que ele tinha outras oportunidades, outras equipes atrás dele, e nas conversas que eu tive com ele, eu falava o seguinte, esse Palmeiras que está se renovando, talvez você se encaixe nele. Então se você entrar num acordo financeiro, que é normalmente onde pega, vá para o Palmeiras na boa, que você tem cara de jogador do Palmeiras. Você é jogador técnico. É, você é um cara que se entrega muito, que é o que o torcedor quer, que isso o palmeirense tem como escola. Jogadores técnicos e jogadores que se entregam pela camiseta. E o restante é trabalho dele. Ele vai crescer muito ainda com a camisa do Palmeiras. Eu fico satisfeito porque eu estou vendo um amigo que foi meu companheiro durante 2 anos e meio. É, eu vi o sacrifício que ele fazia pela camiseta do Curitiba e que hoje ele está fazendo com a camiseta do Palmeiras. Então, não o vejo como um novo Alex, não o vejo como substituto do Valdívia, não o vejo como o principal jogador do Palmeiras hoje. Eu vejo, sim, uma pessoa que eu conheço bem, que quer vencer muito na vida, quer dar uma condição muito melhor para a mulher, o filho e a família, e que está tendo uma chance de ouro e vai trabalhar bastante para que isso aconteça.
Alex, aqui no meio. 2 perguntas. Primeiro, o que faltou na sua carreira, se faltou alguma coisa? E segundo, você disse que o Robinho não é o novo Alex. Mas quem que você vê aí no futebol brasileiro e que lembra um pouco o seu estilo de jogo?
Eu começo pela segunda. De característica, não tem ninguém parecido com a maneira como eu jogava. Realmente não tem. E relacionado à minha carreira, eu não sinto falta de nada, não. É, eu sou respeitado nos clubes que eu joguei. As portas do Palmeiras estão sempre abertas, o sinal é o jogo que eles estão me oferecendo amanhã. Em Minas Gerais a mesma coisa, Curitiba é a minha casa, eu vivo ali, o Couto Pereira é quintal da minha casa. Na Turquia extrapolou tudo que algum atleta de futebol possa ter, até exagerado em certos momentos. Eu fui campeão com a seleção brasileira em competições importantes, joguei vários jogos na seleção brasileira. E o que me dá uma satisfação grande é assim, na minha geração eu joguei com os melhores, eu convivi com os melhores, eu tive os melhores treinadores, de cada um eu tive a oportunidade de tirar um pouquinho, de passar um pouquinho também. Então, eu realmente, ao futebol, só tenho que agradecer e não sinto falta de nada, não.